A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1381. Quem pode estudar a Bíblia? Hoje vamos fazer algo especial, penso eu. Alguns dos membros da equipe e os líderes sugeriram que precisaríamos tomar um domingo apenas sobre como estudar a Bíblia. Temos muitas pessoas novas vindo para Grace Church e tantas pessoas que realmente estão famintas pela palavra e talvez não saibam como penetrar nela. E parece que a nova série oferecida nas últimas semanas sobre como estudar a Bíblia se lotou tão rápido que todos aqueles foram excluídos, o que indicava uma grande necessidade. Então sugeriu-se que talvez eu pudesse fazer isso hoje. Curiosamente, eu não sabia que era isso que eles estavam pensando, e propus que gostaria de fazer isso e todos concordaram. Então quero compartilhar com vocês esta manhã e esta noite como estudar a Bíblia. Só tenho dois pontos, quem e como. Esta manhã quero falar sobre quem. E à noite quero falar sobre como. Esta manhã quero falar sobre quem pode estudar a Bíblia. E à noite, como estudá-la. Porque se você não é o quem certo, o como não importa. Podemos dispor de toda a metodologia para estudar a Bíblia. Podemos conhecer todas as técnicas e ter todos os insights. Mas se nossa vida não estiver em ordem, não perceberemos o que Deus quer que vejamos. Então temos de começar com quem e como, e é isso que queremos fazer hoje. Estou animado com esta noite, porque provavelmente será a noite mais prática que já passamos aqui para estudar a Bíblia. E como uma igreja que está comprometida com o estudo da Bíblia, acho que você vai querer fazer parte do que vamos dizer esta noite. E creio que Deus vai realmente usar isso. Em todos os lugares onde compartilhamos essas verdades, Deus as abençoou na vida das pessoas que as aplicam. E serão coisas muito práticas. Como se aborda um texto? Como entender os versículos? Como entender uma passagem difícil? Quais são os bons recursos? E assim por diante. Vamos entrar nisso esta noite. Mas nesta manhã, queremos introduzir a matéria e falar um pouco sobre quem estuda a Bíblia. Quem pode entender a Bíblia? Sempre me surpreende que se use a Bíblia na escola como uma obra literária e que as pessoas a estudem para descobrir suas percepções e qualidades literárias. E há as seitas que pegam a Bíblia e tentam sistematizá-la em grandiosas misturas religiosas. Invariavelmente, se você a usar como uma peça de literatura ou como um recurso para desenvolver um sistema religioso falso, você cometerá erros, porque existem alguns fatores absolutamente necessários. E é basicamente disso que queremos falar esta manhã. Alguns de vocês podem ter lido sobre um certo filósofo religioso dinamarquês que viveu no século XIX, chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard disse muitas coisas em termos de cristianismo e religião que não necessariamente aceitaríamos. Mas, por outro lado, de vez em quando ele também diz coisas muito profundas. E uma delas, pensei, foi esta declaração que gostaria de ler para você. Escute isso. Na vida da igreja, muitas vezes, as pessoas adotam uma atitude teatral, imaginando que o pregador é um ator e elas são seus críticos, elogiam e culpam as atuações. Na verdade, as pessoas são os atores no palco da vida. O pregador é apenas aquele que lembra as pessoas de suas linhas perdidas. Acho que ele percebe um problema real. É muito fácil para você ou para qualquer pessoa ir à igreja e tratá-la como um teatro, sentar-se e assistir a tudo acontecer e então elogiar ou criticar o que aconteceu. Mas ele está certo. O fato é que vocês são realmente os atores que vivem no palco da vida e eu estou aqui para alertá-los sobre o que devem fazer. Se tudo o que acontece é que você vem e avalia o sermão, então você perdeu o ponto. Mas se você vier e aprender com o que eu digo, o que você deve fazer ao se aproximar da palavra de Deus, então você entendeu. Uma senhora me disse em uma das conferências: "Você sabe o que sua pregação faz comigo?" Respondi: "Não faço ideia." Ela disse: "Isso me faz querer estudar a Bíblia." Ela disse isso com muita naturalidade. E eu disse: "Bem, acho que é o melhor elogio que já recebi. Dá vontade de estudar a Bíblia. Eu sinto que este é realmente o ponto principal. Não estou aqui para entretê-lo. Não estou aqui para fazer um espetáculo que deva ser avaliado. Estou aqui para estimulá-lo a fazer algo por conta própria, que é estudar a palavra de Deus e aprender a vivê-la. E se você não captar essa mensagem, terá perdido o principal. Minha palestra terá sido um exercício de futilidade. O ministério no púlpito é estimular as pessoas no banco e a razão de eu estudar e ensinar é estimular você a estudar e ensinar. A parte triste disso é que há muitos cristãos que não fazem isso. Eles simplesmente não se envolvem nisso e não ensinam ninguém. E sempre há distrações, claro. Penso em Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo: "Timóteo, as coisas que você ouviu de mim, entre muitas testemunhas, transmite-as a homens fiéis, que serão capazes de ensinar outros também." Em outras palavras, Timóteo, o que eu disse a você, disse para que as conte a outras pessoas. Perceba que em 2 Timóteo, naquele momento, quando Paulo escreveu aquele livro, Timóteo está começando a vacilar. Ele está ansioso. Paulo havia lhe recomendado antes que tomasse um pouco de vinho para tratar de sua dor de estômago, e ele estava começando a temer por sua juventude. As pessoas estavam importunando-o sobre isso, e então Paulo disse: "Não deixe ninguém desprezar a sua juventude. E mais, fuja dos desejos da juventude." Timóteo estava lutando contra a sua juventude e contra seu problema físico. Ele era basicamente uma pessoa tímida, e por isso Paulo diz: "Deus não nos deu um espírito de timidez." Ele estava sendo perseguido. Ele também estava sendo atacado por alguns erros religiosos poderosos, que invadiram a igreja de Éfeso. Estavam propagando genealogias e algum tipo de filosofia poderosa, que ele não conseguia controlar. Então ele começou a vacilar e se dobrar e a desistir e pular fora. Então Paulo disse a ele: "Veja, rapaz, você não pode parar. Muito foi investido em você. Tudo que confiei a você foi para você passar a outras pessoas. Esse é o ponto principal. No domingo passado, você teve oportunidade de ouvir meu pai, que assumiu um grande compromisso na minha vida e me deu muitas coisas para repassar. Como pai espiritual, Paulo transmitiu a Timóteo coisas para ele passar adiante. E o que eu tenho também preciso passar para você, e você precisa captar e desenvolver aquilo e aprender e passá-lo para outra pessoa. É uma corrida de revezamento. Estamos todos envolvidos. Nestas últimas semanas, terminamos nosso estudo de Efésios e falamos sobre a espada do Espírito e como é importante conhecermos a palavra de Deus para lutar contra o inimigo. Devemos estudá-la por nós mesmos para transmiti-la a outros, para que eles também possam conhecer a vitória que a palavra de Deus traz. Lembra-se que naquela mensagem sobre a espada do Espírito, eu disse que a Bíblia é uma fonte de verdade, alegria, poder, orientação, crescimento, conforto, perfeição e vitória, um tremendo reservatório de verdade? Naquele dia eu quis tratar do material sobre um modo de estudar a Bíblia, mas não tínhamos tempo. Então vou fazer isso agora, porque eu não quero apenas exortar você sem instruí-lo. Não quero apenas dizer estude a Bíblia. E também não quero dizer como ou quais são as condições. Quero que você seja capaz de entrar nisso e ser realmente produtivo. Um jovem me escreveu esta semana que está frequentando uma escola grande e muito carismática na América. Sua carta foi muito interessante. Ele disse: "Eu me transferi para cá de uma faculdade liberal. Havia ido para uma faculdade onde eles não acreditavam na Bíblia e negavam as grandes doutrinas. E ele disse: percebi que havia uma enorme carnalidade e que eles adoravam seu intelecto. E então prosseguiu: deixe-me ser muito honesto com você. Onde estou agora, há a mesma carnalidade e eles adoram suas emoções. Ele disse: aonde posso ir para encontrar quem adore a Deus por meio de sua palavra? Que grande pensamento! Não há nada de errado com o intelecto, enquanto ele está sujeito à palavra de Deus. Não há nada de errado com a emoção, desde que esteja sob a autoridade da palavra de Deus. Mas o centro de tudo é a Bíblia, a palavra de Deus. E como crentes, é aqui que devemos estar. E se vamos comprometer-nos como igreja com a palavra de Deus, então isso precisa ser verdade em sua vida também. Esse compromisso precisa estar lá. Agora, para começar, se vamos estudar a Bíblia, temos de nos comprometer com o fato de que ela precisa ser estudada, certo? Isso me parece básico. Olhe para mim um pouco e deixe-me definir isso para você. Veja Oséias, capítulo 4. Oséias enfrentava a seguinte realidade em Israel. O povo de Deus abandonou a Deus e, consequentemente, eles caíram em todos os tipos de pecado. Tornou-se uma esposa prostituta, uma nação adúltera, violando o voto de Deus. E qual é o problema básico? Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Ouça o que ele escreve no capítulo 4, versículo 1 e seguintes. Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel. Podemos parar por aí, em Oséias 4:1. Ouça a palavra do Senhor. Ele põe o dedo no problema. Quando uma nação para de ouvir a palavra do Senhor, ocorre confusão e caos, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Em outras palavras, eles removeram o alicerce. E quando o fundamento se perde, o que resta está no versículo 2, perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios, sangue correndo por toda parte. Em outras palavras, chega-se ao caos nacional do versículo 2, quando se desiste do fundamento da palavra de Deus no versículo 1. Vou lhes dizer uma coisa, pessoal. Na América, as pessoas estão preocupadas com o nosso país, estão preocupadas com o aumento do problema do crime, estão preocupadas com a desintegração da família, estão preocupadas com o caos no governo, estão preocupadas com o estresse econômico e o caos nessa área. Todas essas preocupações as pessoas têm em seu coração. E vou lhe contar a verdade sobre isso. Não há solução para nenhum desses problemas. Pode-se mudar o armário de lugar toda semana, se quiser. Pode-se fazer isso o tempo todo. Pode-se simplesmente empurrar as pessoas para dentro e para fora de lá durante toda a semana, mês e ano, e nunca se eliminarão os problemas morais em uma nação como a nossa, a menos que haja uma reafirmação do padrão da qualificação absoluta da palavra de Deus, que deve definir o ritmo para este país. A mesma coisa ocorria em Israel. Destrua uma base bíblica e tudo o que você obterá será o caos. E porque eles não quiseram ouvir a palavra do Senhor, tudo de ruim começou a acontecer. E a terra pranteou, no versículo 3, por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Tudo corre mal, tudo. E tudo se resume no versículo 6. Meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porque eles rejeitam o conhecimento. Agora, quando um povo rejeita a lei de Deus, o conhecimento de Deus, ele abre as comportas para o caos. E como é verdade em uma nação como no caso de Israel, é verdade na vida de um indivíduo. Se você não tiver a palavra de Deus como base de sua vida, como orientação de seu comportamento, como fundamento sólido sobre o qual você vive, não há base, não há nenhuma. Em Provérbios capítulo 1, o escritor diz: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? E diz que eles fazem ouvidos surdos e não querem ouvir. A sabedoria está disponível, pessoal. Então estou tentando fazer você ver, de modo geral, como é importante estudar a palavra de Deus. É a base de tudo. Um juiz me escreveu e disse: o que a Bíblia diz sobre o que é certo em um tribunal? Um médico: o que a Bíblia diz sobre o que é certo em termos de como disciplinamos nossos filhos? Recebi cartas de médicos: o que a Bíblia diz sobre o aborto? O que a Bíblia diz sobre a eutanásia? O que a Bíblia diz sobre como certas pessoas devem ser tratadas em certas situações psicológicas e psiquiátricas? E então, amado, o que estou dizendo a você é que você não pode viver sua vida da maneira que deveria ser vivida, a menos que você tenha conhecimento da palavra de Deus. É imperativo que sejamos estudantes da sua palavra. No Novo Testamento, isso literalmente se completa. Em Romanos 12, 2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. Como ficar livre do sistema que o engolfa? Como superar a corrupção em que vivemos? Como ir além da mentalidade do dia? O texto diz: transformai-vos, mas como? Pela renovação da sua, o quê? Sua mente, para que você possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, é antes de tudo saber e depois viver. Se você se apressar tentando viver a vida sem o conhecimento da verdade de Deus, descobrirá que atingirá o sistema com força bruta. Para superar isso, você deve conhecer a palavra de Deus. Em Efésios 4, 23, o apóstolo Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Em Filipenses 1, 9, ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Em Filipenses 4, 8, ele enumera muitas coisas e então diz: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em Colossenses 1, ele diz que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O assunto é conhecimento. Em Provérbios 24, há uma bela declaração sobre conhecimento. Versículo 13: filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Assim é a sabedoria para a tua alma. E em Provérbios 41 está a recomendação para aprender a verdade de Deus e vivê-la. Para saber, buscar sabedoria e buscar sabedoria repetidamente. E a propósito, todo menino hebreu aprendia, enquanto crescia, o livro de Provérbios, para que conhecesse os padrões de vida de Deus. Portanto, é preciso saber. Posso acrescentar algo? O conhecimento de que fala a Escritura não está separado da obediência. Nada importa a teoria, nada importam os conceitos, nada considera do intelectualismo do grego. O pensamento hebraico de sabedoria sempre foi de comportamento. Na verdade, para o hebreu, você não saberia realmente se não praticasse. A sabedoria grega era intelectualizante, era teoria, era conceitual. Mas para o hebreu, sabedoria era vida. Ele vivia, ele comportava de acordo com a lei de Deus. A sabedoria não era apenas concebida, a sabedoria caminhava. Assim, onde a Bíblia nos atrai ao conhecimento e ao entendimento, à sabedoria, à iluminação e à percepção é sempre com vistas ao comportamento. Você nunca saberá realmente até viver aquilo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam, disse Jesus. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Em Deuteronômio 5:29, a Bíblia diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. O Senhor disse a Josué que ele deveria estudar e refletir sobre a palavra de Deus. E assim Josué 1:8 diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, Josué, você deve comprometer-se com a lei de Deus. Sabemos do caos que existia em Israel quando a lei se perdeu, e finalmente quando ela foi encontrada e eles se levantaram para lê-la. O avivamento eclodiu quando eles reencontraram o padrão de vida. Lembre-se das palavras de Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pois assim como a chuva desce e a neve do céu não volta para lá, mas rega a terra e a faz brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que vai sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para onde a enviei. Deus diz: assim como a chuva e a neve caem e regam a terra, a minha palavra descerá e fará crescer a sua vida. Eu amo os Salmos, o hinário do Antigo Testamento. E Davi, é claro, era um homem com um coração de adoração. No Salmo 138:2, ele adora a Deus com estas palavras: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Por que por tua verdade? Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Em outras palavras, Davi diz: Deus, eu te adorarei com base na tua verdade. Já falamos sobre isso no passado. Você não pode nem mesmo adorar a Deus, não importa o quão significativo isso possa ser em sua mente. Você não pode adorar verdadeiramente a Deus, a menos que o adore de acordo com a verdade. João 4 fala das pessoas tentando adorar a Deus no Monte Gerizim. E Jesus diz: você deve adorar o Senhor em espírito, sim, mas em verdade. Você não pode inventar seus próprios meios. Como Saul, você não pode oferecer ao Senhor um monte de animais que roubou contra o seu mandamento e depois dizer: estou servindo ao Senhor. O profeta então disse a ele: você pode até pensar que está servindo a Deus. Ele disse: não, para aqueles animais. Você nunca vai colocar um filho no trono. E amaldiçoou sua linhagem. Deus não quer uma adoração com estilo próprio. Ele quer isso de acordo com sua palavra. No Salmo 119, um dos poemas mais majestosos de todas as Escrituras Sagradas, quase todos os 176 versículos nos ensinam a necessidade de obediência à palavra de Deus. Nos versículos 1 e 2, o Salmo começa dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E veja o que diz o versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E assim descobrimos que a Escritura nos chama a obedecer à palavra. Agora, amado, o padrão está lá. Veja você. Acabei de citar Escritura após Escritura, após Escritura, mostrando a importância da palavra. Posso pedir-lhe que celebre uma aliança em seu coração? Não quero impor isso a você. Só quero que você o faça porque é certo. Você dirá: este estudo da Bíblia é um trabalho bastante árduo. Sim, mas estas coisas foram escritas para você, para que sua alegria seja o quê? Completa. Você quer alegria plena em sua vida? É por isso que Deus escreveu isso. Você faria uma aliança? Vou lhe propor um pacto, para que você não tenha de criar o seu próprio. Esta foi uma aliança feita pelo rei Josias, e Deus realmente o abençoou por isso. Em 2 Crônicas 34:31 lemos: O rei pôs-se em seu lugar e fez um pacto perante o Senhor. Abençoe seu coração. Esse jovem Josias é como um raio de luz em meio às trevas do antigo passado de Israel. Um homem piedoso. Ele fez uma aliança com o Senhor. Agora ouça: andar após o Senhor, guardar seus mandamentos e seus testemunhos e seus estatutos com todo o seu coração e toda a sua alma, e cumprir as palavras do pacto que estão escritas neste livro. Josias disse: Deus, enquanto eu viver, hoje juro aprender e viver a tua palavra. É por isso que ele fez diferença. É por isso que ele era diferente de todos antes e depois dele. Você está disposto a celebrar essa aliança? Esta é a palavra de Deus. Estude-a como Deus lhe ordenou. Agora, especificamente quem nesta manhã pode estudar a Bíblia? Acabei de dar uma injunção geral. Acabei de propor que todos estudem a Bíblia. Quem pode então estudá-la e obter algo com ela? Você talvez dirá que é preciso ir para o seminário. Você? Quais são os requisitos? Bem, há necessidade de muitos livros para fazer isso, mas eu sou muito novo, não sei. Tentei entender, mas todas essas palavras são tão difíceis. Não entendo. Minha esposa é boa nisso, mas eu sou péssimo. Quem pode entender isso? Muitas pessoas pretendem entendê-la. Elas vêm e batem na porta e dizem que vão explicar isso a você. Quem pode entender a Bíblia? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos básicos da base? Tudo bem, vamos lá. Vou lhe dar 5 e depois um 6º final. Primeiro, quem é capaz de entender a Bíblia? Somente crentes. Em primeiro lugar, você tem que ser um cristão, um verdadeiro cristão, um crente, nascido de novo, regenerado. Você dirá: você quer dizer que se alguém não for cristão, não conseguirá entender a Bíblia? Isso mesmo. Deixe-me demonstrar isso por meio de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quero trabalhar um pouco nisso. Então vamos começar no versículo 10. Este é um tremendo insight. Deus, agora observe isto, nolo revelou pelo Espírito. Ele se refere às verdades de Deus, aos princípios de Deus ou à revelação de Deus, enfim, à palavra de Deus. Quem a recebe? Deus nola revelou pelo seu Espírito. Agora quero que você observe a pequena expressão nolo no versículo 10. Isso pode não parecer muito importante em português, mas em grego é, porque em grego consta para nós, no início da frase, e é de uma forma enfática. O que Paulo diz aí é o seguinte: que a revelação da verdade de Deus é para nós, e o nós se refere aos crentes, observe, em contraste com aqueles a quem ele vinha se referindo. Porque desde o capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre como os filósofos do mundo são ignorantes a respeito da verdade de Deus. Eles não conseguem entendê-la. Por quê? Por causa do versículo 9. O olho não viu. Em outras palavras, eles não podem ver empiricamente, não podem descobrir por descoberta. Em segundo lugar, nem isso entrou em seu coração. Eles não podem encontrar o sentido por seus próprios sentimentos, ou suas próprias emoções, ou suas próprias reflexões, ou sua própria experiência espiritual. Não está disponível externamente. Não está disponível internamente, não importa o quão erudito o filósofo possa ser. Por quê? Porque Deus revelou isso a nós, não a eles. Essa é a implicação. Não está disponível. Há no mundo aqueles que expõem a sabedoria humana, os príncipes desta era, diz ele no versículo 6. Mas nenhum dos príncipes sabe a verdade, diz o versículo 8. Nenhum deles sabe disso. Não está disponível para eles. Por quê? Porque em sua humanidade eles não têm como saber. Versículo 11. Pois que homem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Mesmo assim, as coisas de Deus ninguém conhece a não ser o Espírito de Deus. Se um homem não tem o Espírito habitando nele, ele não consegue saber nada sobre Deus. Ele pode até pensar que sabe algumas coisas, pode tentar descobrir algumas coisas, mas não consegue realmente saber de verdade, não no sentido de conhecer e praticar essa verdade na vida. Então o versículo 12 diz: nós não recebemos o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é apenas a manifestação da razão humana. É uma paráfrase da razão humana. Nós, porém, não dependemos da razão humana, mas do Espírito de Deus. E por causa dele, conhecemos as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. E então o versículo 14 resume tudo. O homem natural, agora marque isto, não entende ou não recebe as coisas do Espírito de Deus. Elas são loucura para ele. Ele também não pode o quê? Conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se você não é crente, você não pode realmente perceber com entendimento e resultado a verdade da palavra de Deus. É o mesmo na analogia do versículo 11. Um homem não pode saber nada sobre si mesmo a menos que o saiba em seu espírito. Em outras palavras, seu corpo não tem como saber. Como ilustração, um cadáver não sabe nada porque não tem espírito. Um homem sem o Espírito de Deus é como um corpo fisicamente morto. Ele também não consegue saber nada. Isso é a morte espiritual, a ausência do conhecimento de Deus por causa da ausência do Espírito de Deus. E assim, sem conhecer a Cristo, você não tem como conhecer a Bíblia. Isso é o que é tão triste sobre os cultos e tudo mais. As pessoas vêm e encontram essas elaboradas misturas de pretensa teologia e nem mesmo conhecem a Deus, para começar, porque negam Jesus Cristo. Estão irremediavelmente confusas, e confusão se soma à confusão. A verdade está disponível apenas para aqueles que conhecem e amam o Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero disse: o homem é como uma estátua de sal. Ele é como a esposa de Ló. Ele é como um tronco ou uma pedra. Ele é como uma estátua sem vida, que não usa olhos, nem boca, nem sentido, nem coração, até que o homem seja convertido e regenerado pelo Espírito Santo. E até que isso aconteça, o homem nunca conhecerá a verdade de Deus. Assim, eu apenas enfatizo a você que o ponto principal sobre o conhecimento da Bíblia é conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora você dirá: achei que você fosse nos dizer como estudar a Bíblia, e isso é apenas pregação. Ouça, vou lhe dizer isso esta noite, mas quero que saiba o que eu disse antes, porque se você não entender os requisitos, o método não significará nada. Isso é básico. O coração crente entenderá. Isso é demonstrado pelas palavras do nosso Senhor, tão profundamente como em qualquer lugar da Bíblia. Em João 8, ele diz aos fariseus, no versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai. E então ele faz uma declaração incrível para eles. Ele diz: o diabo diz mentiras. E continua no versículo 45. É incrível. Mas porque digo a verdade, não me credes. Incrível. Em outras palavras, a razão pela qual vocês não acreditam em mim é porque estou lhes dizendo a verdade. E isso é algo que vocês não conseguem perceber. Esse é o estado de um homem não regenerado. É a condição de um descrente. Você diz a eles a verdade e eles não a recebem porque é a verdade que eles não conseguem perceber. Há um segundo princípio. Para estudar a Bíblia, você deve ser diligente. Não apenas nascer de novo, mas ser diligente. E esta é uma grande noção. Ser diligente. Não se pode estudar as Escrituras de forma aleatória. É preciso haver comprometimento com isso. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Em Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo estava em viagem em seu ministério para os gentios. Ele tinha estado em Tessalônica, de onde foi para a Bereia. O versículo 10 de Atos 17 diz: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é ótimo. Eis aqui algumas mentes abertas. Eles querem saber e suas mentes estão abertas. Estão prontos para receber a palavra. E eles examinavam as Escrituras diariamente para ver se essas coisas eram assim. Portanto, muitos deles creram. Eles eram mais nobres do que os outros porque eram diligentes em seu estudo. Eu acredito que fossem verdadeiros santos do Antigo Testamento. Acredito que conheciam Deus nos termos do Antigo Testamento. E agora seus corações estavam totalmente abertos quando o Evangelho veio. E em sua abertura para receber, eles procuraram diligentemente. A propósito, o termo para pesquisa é um termo judicial, que significa investigação. Eles realmente investigaram e investigaram para ver se era verdade. Amado, você não pode estudar a Bíblia de maneira aleatória. Em 2 Timóteo 2,15, está escrito, "Sê diligente", e se usa ali uma palavra tremendamente forte. Sê diligente em apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ouça, você precisa ser diligente no estudo da Bíblia. Por quê? Para que possa transmiti-la corretamente. Caso contrário, você terá algo do que se envergonhar e não será aprovado. Ah, essa palavra aprovado é uma grande palavra. Aprovado, testado, confirmado, ser de alta qualidade, um cristão de alta qualidade, um cristão aprovado, que não tem falhas das quais se envergonhe, mas aquele que é diligente em estudar a palavra de Deus para entendê-la direito. A palavra dividir, ou manejar, transmitir, corretamente significa cortar direito. Paulo fazia tendas, e essa foi uma palavra que ele usou porque ele costumava fazer tendas de pele de cabra e cortava as peles para serem unidas, já que ele não podia fazer uma barraca de uma cabra só. Não havia supercabras, então era preciso cortar cabritinhas e encaixá-las, entendeu? Ele encaixava todas essas peças, e a parte diligente do que Paulo está dizendo é que é preciso recortar todas as partes da Escritura ou o todo não se ajusta. Vocês, moças, não podem costurar um vestido a menos que todas as partes estejam certas. Em termos teológicos, diríamos que não se pode ser um teólogo a menos que seja um exegeta. Não se consegue entender o todo a menos que se saiba o que fazer com as partes. Deve-se, portanto, lidar com a palavra de Deus, cortando direito cada porção e então ajustando todo. E isso dá trabalho. Como eu disse antes, G. Campbell Morgan disse, 95% da inspiração é transpiração. Isso funciona. Em 1 Timóteo capítulo 5, a Bíblia indica isso ao falar aos líderes e diz que os presbíteros que governam bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente na palavra. Isso é um verbo grego que significa trabalhar até o ponto de suor e exaustão. Ele diz, honre os presbíteros que trabalham arduamente nas Escrituras. É trabalho. Deve haver um compromisso com a diligência, trabalho árduo, pesquisa das Escrituras. Então, para começar, se você pretende ser um estudante da Bíblia, se vai aprender as Escrituras e tornar isso um compromisso pessoal em sua própria vida, primeiro você precisa nascer de novo e conhecer Jesus Cristo, para ter o Espírito residente em você, para ensiná-lo. Em segundo lugar, você deve ser diligente. Em terceiro lugar, e talvez este deva mesmo ser o ápice de nossos pensamentos, você deve ter um grande desejo. Não vai acontecer por si só. Na verdade, nada acontece por acidente. E certamente não tornar-se um bom estudioso da Bíblia, você tem que querer. 1 Pedro 2,2 diz, como os bebês desejam o leite puro da palavra, para que assim você cresça, um bebê deseja uma coisa, leite. Isso é tudo. Essa é a única coisa que um bebê deseja. Não se preocupa com mais nada, Não importa a cor das cortinas, o tapete, não importa se você está em uma sala ou em outra, não importa a cor dos sapatinhos ou da camisola. Não poderia me importar menos com nada. Você pode fazer o que quiser em casa. Esse bebê não se importa com o tipo de carro que você compra. O bebê não se importa com o que você come. O bebê quer leite, é isso. Dê-lhe o leite. Lide com as consequências. Esse é o problema. Um bebê tem um único pensamento e é isso que Pedro está dizendo. Ele diz que como um bebê deseja leite, e apenas leite, e é satisfeito por leite, sua fome deve ser pela palavra. Às vezes as pessoas me perguntam por que estudamos a Bíblia. Eu não sei de onde me veio isso, mas em algum lugar ao longo da trajetória, Deus me deu uma fome de conhecer sua palavra. Frequentemente algum pastor me diz: sua igreja cresceu com o ensino da Bíblia. Eu gostaria de fazer isso e construir uma igreja. Mas o que eles realmente querem fazer é usar o ensino da Bíblia como forma de construir uma igreja, em vez de satisfazer sua própria fome. E isso não funciona como um truque. É preciso ter fome pela palavra. Aprecio muito o que diz Provérbios 2. Provérbios 2:4 diz: buscai-a como a prata. Você consegue imaginar como as pessoas trabalham duro para encontrar prata, encontrar ouro? É assim que você deve buscar. É assim que você deve buscar o conhecimento da palavra de Deus. Acho que Jó tem o discurso mais maravilhoso sobre isso, no capítulo 28 de Jó. Ele faz um discurso tremendo sobre mineração e depois o aplica à palavra. Ouça: certamente há um veio para a prata e um lugar para o ouro, onde eles o refinam. Aí Jó vai falar sobre como os homens trabalham por ouro e prata. O ferro é tirado da terra, e da prata se funde o cobre. Ele diz que os homens não medem esforços para fazer mineração. Eles põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Ele diz que se enterrarão na terra como um bando de toupeiras, na escuridão total. Eles se verão cercados por situações muito perigosas. Eles farão de tudo para encontrar o que procuram. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles e traz à luz o que estava escondido. A ideia aqui é mudar a configuração da terra e minerar e desenterrar tudo. O versículo 9 diz que revolvem os montes desde as suas raízes. Eles cavam tão profundamente que mudam a configuração da terra. Eles vão a lugares, versículo 7, onde nenhuma ave jamais esteve, aonde nenhum animal jamais foi. Filhotes de leão nunca pisaram lá. No versículo 8, e o leão feroz nunca passou por ele. Eles cortam rios entre as rochas e represam outros lugares. Versículo 11, e cavam e encontram metal precioso. Basta pensar nisso em nossa sociedade. Cavamos e caçamos e vamos a extremos tremendos para comprar ouro e prata para pendurar em nossos dedos, braços, pescoços e orelhas. Todos os tipos de coisas assim, com tremendas despesas. E nós mineramos, cavamos, em busca de outros metais preciosos e muitas outras coisas. E vamos até o fim. E ainda com todo o avanço, toda a tecnologia, todo o luxo, todo o ouro, prata, metal, tudo que temos, a única coisa que não temos é sabedoria. E é exatamente para onde Jó aponta. E ele traduz isso muito claramente no versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? O homem é tão bom em desenterrar tudo mais, mas onde ele vai encontrar sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. E ele continua indefinidamente. Simplesmente ela não está disponível. Em outras palavras, o que ele diz é que a sabedoria não é encontrada na terra do homem, nem na multidão dos homens, nem na economia do homem. É a implicação do que está dito em Provérbios, que o homem é um tolo que gasta tanta energia para encontrar metal e não gasta nada para encontrar a verdade. Deus nos ajude a buscar sabedoria em sua palavra, como os homens buscam metais preciosos. Você deseja a sua palavra? Você tem uma paixão avassaladora pela palavra? Jó 23:12, um versículo que amo, diz: "Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Se fosse trabalhar pela minha comida ou estudar a sua palavra, seria a sua palavra. Se fosse comer ou se alimentar da palavra, seria a sua palavra. Pois eu valorizo isso acima de qualquer outra coisa." Esse é o tipo de fome a que o salmista deve estar se referindo quando diz: "Oh, como amo a tua lei." Ele diz no Salmo 19: "Mais doce para mim do que o mel, e o favo de mel é a verdade." Portanto, deve haver um grande desejo, pessoal. Você dirá: "Eu não tenho esse desejo." Como você consegue esse desejo? Bem, acho que todas essas coisas que vou mencionar para vocês vêm juntas. E realmente elas não vêm do nada. Se você acabou de nascer de novo, esse é apenas o primeiro requisito. Se você nasceu de novo e é diligente, esses são apenas os dois primeiros. Se você é nascido de novo, diligente e tem um desejo, são apenas três, e há mais ainda. Acho que todos vêm juntos. E se você for fraco em um, será fortalecido por outro. Então vamos para o quarto. E vamos examinar esses dois últimos muito, muito brevemente. O quarto é a santidade. Sinto que para estudar a palavra de Deus deve haver santidade. Você dirá: "De onde você tirou isso?" Bem, deixe-me mostrar dois versículos muito brevemente. E isso é tudo. Quero que você entenda. 1 Pedro 2:1. Mencionei o versículo 2, mas quero mencionar o versículo 1, em conexão com ele. Despojando-vos, portanto, ouça agora, de toda maldade e dolo. Em grego, a palavra maldade significa mal, mal geral. E dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Em outras palavras, limpe seus atos. Trata-se de santidade e justiça. Purifique sua vida, e então deseje o leite da palavra para que você cresça. Se o desejo não estiver lá, é melhor você voltar ao versículo primeiro. Você entende por que eu digo que é preciso tomar todos eles? Você não vai ter um desejo no vácuo. Se você é nascido de novo e é santo e justo, isto é, você combate o pecado em sua vida, confessando-o e vivendo uma vida pura diante de Deus, a partir dessa realidade de nascer de novo, da santidade de sua vida, aumentará o desejo diligente de estudar. Mas você não pode ter um e outro no vácuo. Agora quero que você olhe para Tiago 1:21, porque diz a mesma coisa. Ouça o que diz o final do versículo 21. Receba com mansidão a palavra enxertada. Receba com humildade a palavra. Essa é uma ótima ideia. Acolhei com mansidão a palavra. Mas você não pode fazer isso a menos que vá para a primeira parte do versículo. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Veja que a palavra não pode realizar sua obra em uma vida pecaminosa, pois não é uma coisa conceitual, é uma realidade viva. Não é apenas pensamento, é vida. Então, o que a palavra de Deus nos diz? Quem pode estudar a Bíblia? Alguém que nasceu de novo. Alguém que está disposto a ser diligente e pesquisar as Escrituras. Alguém que tem um desejo forte e faminto por isso. Um desejo que nasce da santidade, da justiça. E quinto, para estudar a palavra de Deus com eficácia, você deve ser controlado pelo Espírito. Nas últimas três semanas, tenho lido um livro sobre uma conhecida personalidade religiosa, escrito por um autor secular. Enquanto eu folheava o livro, e ele falava e avaliava e criticava e fazia declarações tremendas sobre aquele homem e partes de seu ministério, e o livro se tornava interessante para mim, senti nesse livro, mais do que em qualquer outro em muito tempo, uma necessidade de falar com o autor. desejaria sentar com ele e perguntar: o que você quer dizer com isso? Ou como você sabe que isso é verdade? Ou como você sustenta o que diz? Ou onde está a base desta afirmação? Eu queria tanto falar com ele, e ao pensar nisso lembrei-me de como é maravilhoso estudar as Escrituras e saber que não só tenho a página em minhas mãos, mas tenho o autor em meu coração, porque o Espírito de Deus é o professor. Veja 1 João 2,20, que diz: vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Pode ser que apenas enunciar esse versículo não faça muito sentido, mas o que acontece aqui é que João está falando sobre falsos mestres anticristos. Eles pensavam que sabiam tudo e diziam: nós sabemos porque temos uma unção. Essa era a sua pequena frase: sabemos porque temos uma unção. Temos uma unção especial que nos eleva acima de todas as outras pessoas. E João diz ao cristão: ei, você é o único com a unção. Você é aquele com a unção. Você tem uma unção, não uma fantasia, uma unção mística. Você tem uma unção do Santo e você sabe todas as coisas. No versículo 27, ele elucida o mesmo pensamento: a unção que recebestes dele permanece em vós. Seja qual for essa unção, ela vive em nós. E quem é ela? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vivendo em nós, para que não precisemos de mestres humanos, porque ele nos ensina. E o que se diz aqui é que não precisamos de professores ensinando sabedoria humana. Por quê? Temos uma unção, o Espírito de Deus. Então, amados, é óbvio que precisamos nascer de novo, ser diligentes, ter um forte desejo, viver uma vida santa e ser cheios do Espírito, e ser controlados pelo Espírito, porque o Espírito é aquele que ensina e aplica a palavra de Deus. Há uma outra coisa, e eu encerro. Tudo isso deve acontecer em uma atmosfera de oração. Se você quiser anotar um sexto ponto, é este, se bem que não é bem um sexto. Você pode desenhar um círculo ao redor dos outros cinco, e a oração abrange tudo. Acredito que nosso estudo da Bíblia deve nascer da oração. Muitas vezes eu faço esta oração simples: Senhor, ao me aproximar da Tua palavra, mostra-me a Tua verdade, ensina-me o que devo saber. Eu nunca me aproximaria das Escrituras sem buscar a Deus em oração. E então diz Paulo em Efésios 1, eu oro por vocês. O que você ora, Paulo? Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, possa dar-lhe o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele. Os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que conheçam, Paulo diz. Estou orando por vocês. O que você está orando, Paulo? Que você saiba, que seus olhos estejam abertos, que você compreenda, que veja a verdade. Se Paulo orou para que entendêssemos a palavra de Deus, então também fomos instruídos a orar. Quem pode estudar a Bíblia? Ouça, você precisa estar certo. Quem ou como é, não importa. Você nasceu de novo? Você tem um desejo forte em seu coração? Você é diligente, santo, controlado pelo Espírito, dedicado? Se for, você pode abrir as páginas deste livro e Deus abrirá suas verdades em seu coração. Quando sua vida estiver correta, então o método que vamos compartilhar com você esta noite e os procedimentos se tornarão produtivos e possíveis e realmente mudarão sua vida à medida que você estuda sua palavra. Vamos orar juntos. Nós te honramos, Pai, por tua palavra. Nós a valorizamos, amamos-la, porque nos fala de ti. Não adoramos o livro, mas exaltamos o livro porque nos permite adorar a ti, que possamos perceber que tu és revelado aqui. Fora deste livro, tudo é mistério. Portanto, que possamos amá-lo como o salmista amou, que possamos encontrar seu sabor como doce mel. Eu oro nesta manhã, Pai, por aqueles que podem estar conosco e desejam tanto saber qual é o padrão de vida que desejam saber, a linha básica para viver, que desejam uma autoridade absoluta e talvez até mesmo creiam que é a Bíblia. Mas porque nunca vieram a Jesus Cristo, não conseguem entender isso. Oro hoje para que os salves. Pai, que estendas os braços de amor e os redima, que tu os traga para a família. implantes o Espírito de Deus em sua vida, para que Ele possa ensinar-lhes a Tua verdade. Pelos cristãos que estão conosco, oro que possas acender em seu coração um grande desejo originado da santidade que conduza à diligência enquanto o Espírito de Deus controla sua vida. E todos banhados em oração, Pai, que eles possam se tornar os estudantes da palavra que Tu queres que sejam. Deus, que saibamos que este é um livro escrito para cada homem. Nós seguramos em nossas mãos não um símbolo de algo, mas a própria realidade, Tuas próprias palavras. Que nossos corações estejam insatisfeitos, até que tenham se banqueteado diariamente com a Tua verdade. Reúne-nos esta noite, Senhor, para considerarmos como devemos estudar na prática, para que possamos preencher nosso entendimento e que este dia possa ser um dia de verdadeira mudança em nossa vida. Nós te louvamos em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.